Inclusivamente, um programa da Fundação Lica. Ligue-se a nós. Bem-vindos ao Inclusivamente, o podcast da Fundação Liga, onde falamos com quem acredita na responsabilidade social como fator de enriquecimento cultural e social, desenvolvimento da comunidade, enquanto compromisso com as pessoas e o meio ambiente. O meu nome é João Gaspar, sou responsável de comunicação da Fundação Liga e recebemos como nosso convidado Carlos Mendes Gonçalves. Bem-vindo, Carlos.
Obrigado, João.
Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado.
Administradora da Casa Mendes Gonçalves, que assumiu desde logo a responsabilidade social e a sustentabilidade como um compromisso, numa história de mais de 40 anos, com ações concretas e práticas da ESG. Nesta conversa vamos partilhar alguns dos seus projetos ao serviço da comunidade e da proteção ambiental. Vamos começar então com o tema da ordem do dia, a habitação social e o projeto Raízes Comunitárias e Habitação Acessível.
Sim, João, obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade de poder estar aqui a falar da nossa casa. Sim, recentemente nós fizemos uma emissão de social bonds para sustentar a compra e o arranjo de casas que fizemos lá na Golgã. Hoje já são 32 casas, já temos mais de 100 pessoas a viver connosco, em colegas nossos e filhos de colegas nossos, em duas grandes vertentes. Uma de refugiados, e foi principalmente famílias afegãs. Como digo, as pessoas maiores trabalham connosco, os filhos vivem nas casas e estão a estudar na Golgã. E hoje, dizemos com muito orgulho, já não são mais refugiados, estão completamente integrados na nossa sociedade e as pessoas na nossa empresa, e quase todos já evoluíram dentro da empresa para outros patamares. A outra vertente também importante é de jovens para estagiar, para mestrados ou pessoas que, com muito orgulho, este ano aconteceu, pessoas que vieram do estrangeiro. Diz sempre que os jovens vão saem do país e que não têm oportunidades cá, e nós temos muito orgulho em ter trazido da Polónia, da Holanda, da Alemanha, jovens formados, um deles até doutorado, para trabalhar na nossa casa, na Golgã, em Portugal. Portanto, e proporcionamos então a habitação, porque é essencial que as pessoas tenham, e a Golgã não foge à regra dos outros locais do país com falta de habitação. E se nós queremos ter as melhores pessoas a trabalhar connosco e se queremos ter que as pessoas tenham essa estabilidade, a habitação é absolutamente essencial.
E aí a terra, como é que reagiu este novo dinamismo, mais pessoas, noutras nacionalidades?
Tem corrido bem, exatamente por isso, porque as pessoas, o que acontece normalmente nestes casos é que trazem as pessoas e não estão, olha, desde logo não têm habitação, ou pelo menos habitação condigna, e não são apoiados. Neste caso, as pessoas são completamente apoiadas por nós, é isso, integradas na sociedade, e foi absolutamente extraordinário o facto de virem famílias e o facto de virem crianças que foram para as escolas da Golgã. Invariavelmente nas escolas estão filhos dos nossos colegas também naturais da Golgã, e portanto a integração deu-se muito por essa via das crianças que começaram a socializar. As crianças, felizmente, não têm essas questões e, portanto, todos percebemos que são pessoas iguais a nós, falam outra língua, são de outra nacionalidade, mas, como digo, estão completamente integrados na sociedade e na casa.
Eu estou a notar o Carlos, eu costumo dizer que todas estas iniciativas de responsabilidade social, as medidas de impacto e o impacto também se mede muito além dos números, embora os números sejam muito significativos, 2,5 milhões de euros, 32 habitações, mas esse olhar, o papel da comunidade também vos toca muito, não é?
Sim, claro, nós estamos na Golgã porque é a nossa terra, a única razão de estarmos ali. E hoje temos uma situação interessante, geográfica. Nós sempre estivemos ali, a Golgã não saiu do sítio. O país é que se aproximou muito da Golgã. Antigamente não era assim, nós demorávamos 3 horas, 3 horas e meia a chegar a Lisboa. Portanto, a razão de estar na Golgã é por ser a nossa terra. E temos essa relação profunda com a nossa terra, com a nossa região, e acreditamos que as empresas, particularmente as empresas familiares, pelas suas características, têm uma oportunidade e uma responsabilidade gigante, e nós procuramos exercê-la.
Relativamente também às famílias refugiadas, estabeleceram recentemente uma parceria com a HACAN, não é? No acolhimento e integração destas famílias.
Sim, efetivamente estas famílias vieram todas, e daí também o facto de ser um sucesso, A Fundação HCAN, através de uma das suas agências, a Focus, deu-nos todo o apoio, desde o princípio, em todas as questões legais, da legalização, de levar para lá. Nós ensinamos português a todas as nossas e os nossos colegas. Portanto, esse apoio, esse entendimento daquelas comunidades e todo o apoio no início, no dia-a-dia e até hoje, neste projeto de futuro, e esse é o... Talvez o mais significante é que as pessoas hoje, se nós sentimos cada vez mais que não estão ali de passagem, não, como dizia há pouco, estão completamente integradas, sentem que cada vez mais que aquela é a sua terra, a sua casa, e sentem-se lá bem. E a Fundação HCAN e a Focus foram absolutamente essenciais nisso, porque são profissionais da área, dedicam-se a isso, são da comunidade, e deram-nos e dão-nos todo o apoio. Portanto, o projeto só é possível, e só é possível ter este sucesso com o apoio da Focus e da HCAN.
Trabalhar este compromisso da responsabilidade social é cada vez mais uma questão de compromisso, não é? Projetos a longo curso e também de parcerias. Qual a importância de ter este compromisso com ações concretas e que se prolongam no tempo, que não são apenas uma ação de voluntariado restrita naquele momento de 3 horas, e também este trabalho em rede com associações, com entidades que podem dar outro tipo de apoio?
Oh, João, é absolutamente essencial. Como eu dizia, acredito, tenho a certeza, que nós temos uma responsabilidade e uma oportunidade gigante. Isso só é possível fazer em rede, só é possível fazer dessa maneira. E até, se quiser, mesmo em relação à atividade da empresa, eu digo muitas vezes isto, eu não acredito, acho que é impossível haver uma empresa de sucesso numa sociedade que não funcione. Portanto, um dia vamos para o buraco também. Também costumo brincar a dizer, não queremos construir muros de 5 metros e pôr arame farpado em cima e guardas armados à porta. Portanto, cada vez mais acho que a empresa tem esse papel, e só é possível fazê-lo trabalhando em rede com todas as organizações e sendo, fomentando pela dimensão que temos. Nós somos uma grande empresa numa terra pequena, portanto temos essa oportunidade de tomar decisões, de fazer, de juntar as pessoas, de trabalhar nessa rede, como diz, empoderando também essas organizações que por vezes tinham algumas necessidades, algumas lacunas, e são coisas tão pequenas que nós podemos colmatar, podemos ajudar. E repetindo, mas é absolutamente essencial criar essa rede e saber que ali ao lado há quem faça e quem complemente o nosso trabalho de A a Z, e cada vez mais nós fazermos, também queremos fazer isso, queremos ter o nosso programa de voluntariado, mas como disse muito bem, um programa de voluntariado que é um dia por ano ou umas horas que faz-se, tem mérito, mas depois fica por ali, não é? O programa de voluntariado deve ser o complemento disto tudo, o princípio, o meio, o acompanhar, deve estar integrado nesta rede, e é isso que nós queremos fazer. No fundo, queremos cumprir aquele que acreditamos ser o nosso papel na sociedade, que é para além do económico.
Fala-se muito hoje em dia na retenção de colaboradores, na retenção de talentos e também na importância para os níveis de felicidade dos colaboradores que este tipo de ações têm junto às equipas. Como é que as suas equipas, e algumas se calhar já estão consigo há muitas décadas, recebem estas novas iniciativas? Como é que sente o ambiente das equipas?
Mais do que receberem, João, as nossas pessoas são absolutamente fundamentais nisto, não é? Isto não pode ser por decreto, não pode ser porque é giro, não pode ser porque a empresa faz, vamos lá fazer. E só tem sucesso precisamente porque as pessoas se envolvem, mas mais do que se envolvem, muitas vezes lideram os processos, e temos essa felicidade de ter as nossas pessoas completamente envolvidas, a dar ideias, a criar iniciativas e a participar, não nessa lógica de agora participar um dia, mas participar como propósito de vida, e acrescentando ao propósito da nossa casa o propósito delas. Isso é absolutamente extraordinário e fundamental para o sucesso.
Eu sei que a nível da comunidade também tem uma série de projetos e iniciativas. Não sei se gostaria de destacar aqui algum projeto que tenha orgulho, que lhe aqueça o coração falar.
Não temos muita coisa em concreto. O projeto mais concreto que temos, e falaremos com certeza, é o nosso projeto de agricultura regenerativa. Esse sim é transversal à terra e à sociedade, e queremos alargar. Nós temos também, vamos falar sobre isso, da Golgan para o Mundo na Fundação, e é muito isso que queremos fazer, mas procuramos, com a nossa atividade, com o nosso conhecimento, dar acesso às nossas pessoas a descontos, a oportunidades que habitualmente não teriam. Mas mais profundamente temos esse projeto de agricultura regenerativa, onde começamos por envolver alguns dos nossos colegas, que não só estão profundamente envolvidos, como em alguns casos o lideram, mas poder passar isso também para outros agricultores. E hoje nós já produzimos dezenas, centenas de toneladas de pimentos picantes, por exemplo, na Golgan, e não somos só nós, já passamos também para outros agricultores da Golgan e da região, que estão a fazer em parceria connosco. E uma vez mais, não é uma situação pontual, não é para um ano, é uma coisa para o futuro, que está a começar agora, uma transformação que queremos que seja constante, dar-lhes essa ideia também que não é um ano, não é uma colheita, vamos continuar a fazer esta ação com eles e a dar-lhes essa alternativa de rendimento, que não as que havia apenas na região e na terra.
Falou aí do compromisso com o futuro, não é? E em abril de 2025, este ano, deram um grande passo, que foi a criação da Fundação Mendes Gonçalves. Gostaria de falar um bocadinho o que é que levou a dar este passo e este compromisso do futuro e aquilo que ambiciona e que sonha, porque antes de uma ideia é sempre um sonho, não é?
Sim, o lançamento da Fundação foi efetivamente este ano e foi o princípio oficial daquilo que foi sempre o nosso sonho. Nós somos uma empresa familiar, como dizia há bocadinho ao João, temos oportunidades, obrigações, mas normalmente também temos sempre uma questão da sucessão, do futuro, e nós temos uma responsabilidade gigante. O número de pessoas que empregamos 400 pessoas numa terra de 3 mil e poucos, portanto temos uma responsabilidade gigante. E há muitos anos que eu digo que a empresa deixou de ser minha, a partir do momento em que passámos a ter 100, 200 pessoas, portanto, e passámos a ter essa responsabilidade. Era fundamental assegurar o futuro, assegurar a continuidade e cimentar esta posição da empresa, que através da sua atividade económica consegue ter um impacto sustentável e duradouro na sociedade. E a Fundação acabou por ser a forma de concretizar isto de uma forma ligeiramente diferente do que acontece normalmente com as fundações em Portugal. Ou seja, a Fundação Mendes Gonçalves, à qual eu doei as minhas ações, passará a ser dona das empresas. E, portanto, isso achamos que muda tudo, achamos que muda toda essa perspectiva de futuro. Ou seja, e uma vez mais, voltando aos meus colegas, hoje toda a gente que trabalha naquela casa sabe que para que trabalha, para além da atividade económica de produzirmos vinagres, molhos, temperos e de levarmos as nossas marcas, no fim os nossos rendimentos serão, como foram até hoje nestes 43 anos, para a continuação do desenvolvimento da casa, mas também uma parte deles será entregue à Fundação para cumprir a sua função com a sociedade de forma profissional, dedicada, não deixando a casa de cumprir também as suas obrigações. E temos isso muito claro. Não é agora porque temos uma fundação que, portanto, nós vamos dedicar só à atividade económica. Não. A casa terá o programa de voluntariado, terá a ação. Esta questão da habitação continuará a ser com a casa. No fundo, de garantir tudo aos nossos colegas, e o que é a ação natural da casa continuará a ser. A Fundação vai se dedicar, com profissionais dedicados, conhecedores, a ter uma ação social própria da Fundação.
Portanto, o que nos está a dizer é que a Casa Mendes Gonçalves vai continuar com as suas políticas de ESG, não é?
Sim.
E que depois a Fundação trabalhará, no fundo, em três pilares: educar, regenerar e nutrir.
Sim. Sim, a casa, este ano já é o segundo ano em que nós apresentamos o nosso relatório económico junto com o nosso relatório de sustentabilidade, e portanto será assim até ao futuro, isso é inegociável, a casa continuará a ter isso. Mas sim, a Fundação definiu esses três pilares, o educar, o regenerar e o nutrir, O educar para nós é o principal, é o essencial. Sem educação não há desenvolvimento, ponto, a nível nenhum. E, portanto, para nós é quase uma obsessão a todos os níveis. Na casa sempre foi, connosco, com o nosso conhecimento, com os nossos colegas, que procuramos que façam isso cada vez mais. E mesmo depois de saírem com formação, com mestrado, com um doutoramento, que continuem sempre esse processo de educação. Mas na Fundação em concreto, como o João me pergunta, nós vamos focar-nos, e também aí não é completamente novo, mas este foco total dos 0 aos 10 é algo que também não digo que seja uma lacuna, mas não havia assim tanto, e principalmente fundações a dedicar-se a esta idade, e é o que nós vamos fazer. O ponto central será um centro educativo que vamos começar a construir, precisamente para estas idades, mas agora já está a decorrer um programa, de, uma vez mais, com a Fundação HCAN e com outros. Jerónimo Martins fará aqui em... A Fundação Jerónimo Martins fará aqui em Sintra, nós faremos na Golgan, a execução de um programa Damas, que foi lançado e dirigido pela Fundação HCAN e que já está a decorrer. Portanto, a educação será para nós muito isso, na escola que construiremos em terrenos nossos que compramos já para o efeito, no meio da natureza, no meio do campo, adaptada àquelas nossas características, uma escola completamente aberta para a natureza, sem salas interiores, com educação por projetos, será assim. E depois o regenerar, não só nesta área que digo, nós temos agricultura regenerativa, mas do lado, isto fazemos do lado da casa, do lado da fundação, queremos estudar o que é que acontece. E o que é que acontece neste, tornando o regenerar muito mais amplo, também regenerar a sociedade, também regenerar as relações que temos uns com os outros, aquilo que lhe dizia, trazer as pessoas, juntar e ter uma ação diferente. E o nutrir também, da mesma forma, também com um chapéu mais amplo, nutrir, desde logo nós produzimos produtos alimentares, portanto queremos que eles sejam nutritivos, queremos mostrar que desta forma são mais nutritivos do que produzidos de outra maneira, mas também queremos nutrir a sociedade. E portanto são os três grandes pilares que nos acompanharão sempre na Fundação, tendo depois projetos concretos. O que está planeado é ter um ou dois projetos anuais, e esses sim limitados no tempo, consoante as oportunidades que existirem e as necessidades, conjugando uma coisa e outra, mas estes três continuarão por toda a vida da Fundação.
No fundo, vocês estão a abrir um bocadinho a sociedade e a cidade ao campo. E nós, enquanto Fundação Liga, temos uma experiência muito marcante, que às vezes vocês estão a organizar tudo e não têm esse impacto. Nós levámos alguns dos nossos beneficiários com deficiências mais profundas, ao nível do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que estiveram lá a ver o vosso processo de agricultura regenerativa, mas também com as vossas espécies endógenas, autóctones de Portugal, que vocês também têm essa preocupação. Sim. Da preservação das espécies. E posso-vos dizer que eles andaram durante uma série de semanas a fazer desenhos, completamente entusiasmados, com o brilho no olhar. E essa abertura, que para vocês estão lá naquele paraíso, não é? Algo normal, para nós que estamos deste lado, ter esse contato com a natureza, foi quase, posso dizer que foi mesmo uma injeção de ânimo e que os deixou completamente felizes durante muitas semanas.
Sim, mas é isso que nós pretendemos fazer a todos os níveis. Foi um prazer recebê-los. Aconteceu exatamente a mesma coisa do nosso lado, como sabe. Muitos dos nossos colegas estiveram connosco, acompanharam as diferentes visitas, o almoço, tudo o que fizemos. E também para nós o sentimento foi o mesmo. Durante muito tempo se falou, ainda hoje se fala, e haverão de lá ir outras vezes, porque uma vez mais estas coisas têm interesse se tiverem continuidade, e é isso, não se esgota numa visita, haverá outros ou haverá os mesmos que querem voltar, e estamos completamente disponíveis. É quase em jeito de convite e desafio. Obrigado. Estamos completamente disponíveis para os receber de novo sempre que fizer sentido, para outras atividades, se fizerem sentido. E no fundo, aquilo que o João diz é um bocadinho o resumo do que temos estado a dizer e daquilo que nós acreditamos. Isto é sociedade, isto é construir sociedade. não é aquela ideia que por vezes tem de uma empresa, de uma atividade económica que está ali para gerar dinheiro. Sim, queremos gerar, precisamos de gerar, temos isso muito focado. Aqui sabemos exatamente o que é que vamos fazer e como é que vamos fazer. E essa inserção na sociedade dessa maneira é absolutamente crucial para nós e o nosso propósito de vida.
No fundo, dividir um bocadinho o bolo, não é?
Sim, sem dúvida.
E retribuir à sociedade que também vos deu enquanto empresa.
Oh, João, e a nossa experiência é essa. Diz-se isso muitas vezes, aquilo que deres recebes em dobro. Eu acho que nós recebemos sempre muito mais do que dobro tudo aquilo e não é o dar, não é o dar por caridade, é o fazer mesmo por convicção, por propósito. E aquilo que disse que aconteceu com os utentes da Liga e connosco, é isso, só isso já foi aquele dia que ganhámos todos para a vida. E portanto é isso que nós acreditamos e que vamos continuar a fazer.
Eu queria finalizar, porque acho que esta conversa transmitiu uma energia incrível. Sei que aqui não temos a imagem, mas eu gosto sempre de focar aquilo que eu estou a ver. E vê-se paixão, vê-se vontade, e deixa-me muito feliz, não é? De ver que esta energia começou com o Carlos, já está a movimentar a Golgan e o país, não é? E espero que também se alastre e que leve mais pessoas em redor da solidariedade, não é? Como um motor que faz acontecer e vocês têm feito acontecer. Que mensagem gostaria de deixar para finalizar esta conversa?
Pergunta-me por vezes isso. É mais esta a que digo sempre, de acreditar que vale a pena fazer, vale a pena acreditar nos nossos sonhos. Uma amiga minha diz: o sonho sem concretização é mera alucinação. Mas é isso, sonhar, mas concretizar. Muitas vezes hoje acontece, que isto não é possível, ou porque estamos no caso das empresas, porque estamos no interior, ou porque não há interior neste país, não é? Não somos só nós que estamos a uma hora da capital, que então falar em interior é uma aberração total, mas neste país não há interior em lado nenhum, não é? Portanto, é possível fazer. Estamos disponíveis para mostrar aquilo que fazemos, para continuar a fazer parcerias, mas concretizando a mensagem que o João diz, é isso, sonha e concretiza.
E tem concretizado muito. Muito obrigado.
Obrigado.
Foi para nós um gosto enorme recebê-lo e temos a certeza que foi também para quem nos ouviu. Despedimos-nos com mais uma mensagem de responsabilidade social. Temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, inspire-se, seja inclusivo. Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.
Rádio Freguesia de Belém. Para que todos se ouçam e sintam representados.